Aaron Davis prepara seus filhos para dizer sim a qualquer aventura que Deus os chame a viver.
Deus vai pedir para você fazer algumas coisas que vão te deixar muito desconfortável. Ele vai pedir para você manter os seus olhos nele e não na sua própria vida. Mas, ao obedecer a Ele, Ele vai te levar a lugares incríveis para a glória dEle e você vai aprender a beleza de viver por algo além de você mesma. E todo menino, mesmo que não consiga articular, deseja isso.
Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, autora de Mentira em que as Mulheres Acreditam, na voz de Renata Santos.
Seguir a Jesus é chato. Não sei se você já se sentiu assim, mas eu sei que muitas pessoas se sentem dessa forma, especialmente a geração mais jovem. Porém, Jason e Aaron Davis querem nos lembrar que viver para Jesus é a aventura mais emocionante que alguém poderia embarcar. Eles falam sobre isso no livro que escreveram chamado Mentiras em que os Meninos Acreditam e a Épica Busca pela Verdade. Eles vão conversar com Dana Grash sobre como nós podemos abençoar a próxima geração de meninos, lembrando-os de que seguir a Jesus, seja você um menino, uma menina, um adulto, é tudo menos chato. Vamos ouvir.
Meninos nascem para aventuras e fazemos algumas afirmações gerais. Nossos meninos adoram escalar, nadar, pescar e todas essas coisas. Se apresentarmos seguir a Jesus, como ficar muito quieto na igreja e cantar músicas de igreja, isso pode parecer chato. Mas, na verdade, seguir a Jesus é uma grande aventura. Penso nas coisas que experimentei por ser uma seguidora de Jesus. Os lugares onde estive, o processo de me livrar de mim mesma para que eu fosse mais parecida com Jesus, é uma aventura grandiosa. Queremos que os meninos saibam que seguir a Jesus não significa ficar parado na igreja, embora às vezes seja necessário. Mas é uma vida extremamente empolgante, porque Ele guia, você segue e Ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou para você mesma.
É interessante que, mesmo que acreditemos no que é comumente chamado de masculinidade tóxica, até na igreja temos certas expectativas sobre os meninos que não são necessariamente expectativas bíblicas. Na verdade, não são expectativas bíblicas do que significa seguir a Jesus, como ficar sentado por uma hora ouvindo o pregador pregar, ou adorar com um tipo de música que eles não entendem, ou qualquer coisa do tipo. Mas seguir a Jesus pode ser emocionante, tem a ver com passar tempo com sua própria geração, compartilhando o que o Senhor fez. E você pode experimentar a bondade de Deus em uma trilha de caminhada. Alguns cristãos mais fascinantes são os arqueólogos, os mais fascinantes para mim, claro. Cristãos que são arqueólogos estudam culturas antigas, certo? Ok, eu acho que há partes da arqueologia que são entediantes, mas as partes que eles colocam em filmes são muito emocionantes.
Pode ser fazer viagens para compartilhar o evangelho com diferentes grupos de pessoas. Pode ser qualquer coisa, não é chato. Mas eu acho que precisamos ter cuidado para não comunicar aos nossos filhos que seguir a Jesus significa ir à igreja. Ir à igreja é uma coisa boa, mas não é a mesma coisa que ter um relacionamento com Jesus e viver uma vida obediente. Quando lemos as escrituras, e devemos mostrar as escrituras inteiras para nossos filhos, não devemos sanitizar as histórias. Não devemos tirar apenas as partes que são fáceis para nós entendermos.
E provavelmente há partes que são mais apropriadas à medida que eles crescem.
Sim, claro. Mas pensem em Elias e Eliseu. Esses profetas tiveram experiências malucas.
Sim, chamando os ursos fêmeas para destruir os... Qual é o número mesmo? Os 42 jovens.
Sim, chamando os ursos fêmeas. Esse é bom. Ou o rei Davi lutando contra Golias.
Até os 12 discípulos.
Cara, Jesus estava tipo, ei, abandone tudo, siga-me.
Certo, que risco, que aventura.
Sim, eles eram pescadores, coletores de impostos e estavam envolvidos em todos os tipos de coisas. Mas Deus os chamou para a grande aventura de compartilhar esperança com o mundo perdido. Queremos que os meninos tenham um vislumbre disso. Somos abençoados que nossa igreja local, onde estamos há muitos anos, tem um pastor consciente disso, dessa luta que estamos falando. O que significa ser um menino ou um homem que segue Jesus? Ele tomou algumas decisões que podem parecer insignificantes. Não há muitas flores nas paredes ou no palco. Ele não é contra flores, mas não quer criar um ambiente que pareça que nenhum homem gostaria de estar lá.
Não é um banheiro feminino.
Não, não é um banheiro feminino. Os cultos não têm cara de torcida. Há algumas decisões intencionais na música, porque ele tem uma convicção muito forte de que, se você criar um ambiente onde os homens queiram vir adorar a Jesus, as mulheres e as crianças vão vir. Mas se você criar um ambiente mais feminino, as mulheres estarão lá. Muitas igrejas têm mais mulheres do que homens, mas você não vai necessariamente conseguir atrair os homens. Sob a liderança dele, aprendemos que não é sobre como você decora o espaço físico. Não estou dizendo que nossa igreja tenha Harleys no saguão e um campo de futebol no meio, embora isso seria legal. Mas é sobre essa ideia de que homens e mulheres são diferentes. Deus nos criou diferentes. O discipulado pode ser diferente entre homens e mulheres. Podemos mostrar aos meninos uma versão de seguir a Jesus que seja empolgante e que os encontre onde estão. Isso não exige que eles fiquem com seus pequenos corpos muito, muito parados por muito tempo, ou que alguns de nossos meninos não conseguiriam fazer. Há tantas histórias de aventura nas Escrituras. Vamos contá-las e mostrar a eles que seguir a Deus é uma grande aventura.
Que demais!
E pensando em Eliseu, Elias, Davi andando humildemente, isso pode parecer um pouco chato, né? E amar a misericórdia, talvez, mas não há nada de chato em fazer a justiça. E essas histórias nas Escrituras, onde vemos homens de Deus realizando ou fazendo justiça, são histórias muito envolventes para homens e jovens. Esse é o tipo de vida que os homens querem viver. Nenhum menininho cresce sonhando com uma vida chata. Eles sonham em ser bombeiros, pegar ladrões, ir em uma viagem a cavalo e ter grandes aventuras. Fazer justiça é envolvente, é empolgante. Há risco e perigo envolvidos, o que faz parte de toda história emocionante.
E viver por algo ou alguém maior do que nós mesmas é uma aventura.
Sim, pensa nisso. Quão chato é viver apenas para o seu próprio prazer e gratificação dia após dia, sem lutar por algo maior, sem lutar por um plano mais grandioso?
Uma das coisas que digo para os meus meninos o tempo todo é: não há pessoas como o povo de Deus. Como o povo de Deus, somos especiais. Cuidamos um dos outros. Olha como o povo de Deus cuida um dos outros. Olha como, quando o povo de Deus se une, eles podem fazer algo a respeito. Olha o que Deus está usando o seu povo para fazer. É preciso mostrar a eles a aventura de seguir a Jesus. Eu chamo isso de a corda bamba da obediência aterrorizante, porque é assim que é a caminhada cristã. Você não sabe. Deus vai pedir para você fazer algumas coisas que vão te deixar muito desconfortável. Ele vai pedir para você manter os olhos nele e não na sua própria vida. Mas, ao obedecê-lo, ele vai te levar a lugares incríveis para a sua glória e você vai aprender a beleza de viver por algo além de si mesma. E todo menino, embora não consiga articular, deseja isso.
Meu marido está lendo um livro agora chamado Dominion. É um livro secular escrito por um não cristão. As primeiras páginas são tão fascinantes. É uma leitura obrigatória para todo cristão. Ele basicamente diz: eu não sou cristão, mas posso dizer isso. Toda cultura que tem como característica a fé cristã é uma cultura saudável. E toda coisa boa que aconteceu na sociedade aconteceu por causa desses cristãos. Ele não diz exatamente assim, mas estão se entregando para a grande aventura da grande comissão. E esse é o tipo de menino que queremos criar, que fará isso pela próxima geração. Quero terminar com essa pergunta e depois quero que vocês nos contem um pouco sobre o livro. Porque eu sei que tem a voz perguntando: como eu consigo esse livro? Qual é o risco de não fundamentar os nossos filhos na verdade da palavra de Deus? O que está em jogo?
Bom, o Jason mencionou que ele ora pelos nossos meninos todos os dias. E eu também. Existe esse momento no nosso dia em que estamos juntos e eu digo: coloque a mão em alguém. E todos sabem que todo mundo coloca a mão em algum outro membro da família Davis. E eu oro por eles, e quase sempre oro para que eles sejam carvalhos de justiça, plantados junto a ribeiros de águas vivas. E eu não criei essa linguagem linda, isso vem direto das Escrituras. E um carvalho de justiça é uma árvore grande, saudável e forte que vai resistir ao teste do tempo. Ela vai se manter firme quando os ventos vierem, e virão. Quando as tempestades chegarem, e chegarão. Quando a oposição pressionar contra essa árvore, e vai acontecer. Essas árvores podem se manter firmes. Na natureza, percebemos que árvores altas só podem se manter firmes porque têm raízes profundas. A questão não é Será que seus filhos enfrentarão dificuldades? Mas sim, quando? Será que seus filhos cristãos enfrentarão alguém que questione sua visão de mundo? Mas quando? Será que seu filho lutará com alguma área de engano? Ou quando? Eles precisam ter raízes profundas. Acho que estamos vendo a resposta à sua pergunta em nossa cultura. Estamos vendo jovens que estão saindo da igreja em uma taxa muito alta. O que está acontecendo? Bem, isso tem a ver com as raízes. É muito pouco provável que eu saia da igreja nessa fase da minha vida. Não vou desistir de Jesus. Já tivemos muitas experiências juntos. Não é porque os tempos difíceis não vêm. É porque as raízes da minha fé são profundas. Nosso filho mais velho tem apenas 15 anos. E estamos começando a dizer coisas que me surpreendem enquanto as digo. Palavras como universidade e carreira. E por mais que todas nós gostaríamos de envolver nossos filhos em uma bolha espiritual, não temos essa escolha. Em algum momento, eles terão que se lançar no mundo. E eu posso te dizer, meus filhos não são perfeitos. E eles não estão sendo criados por pais perfeitos. Mas eles são jovens de justiça plantados junto a ribeiros de águas vivas. Eu vejo evidências de que suas raízes são profundas. As consequências de não ensiná-los a verdade, de não ajudá-los a identificar mentiras, é que eles podem ser facilmente arrancados. Eu não quero isso para os meus meninos. Eu não quero isso para nenhum menino da igreja, porque se o Senhor não voltar em breve, vamos precisar da próxima geração para pegar o bastão quando o entregarmos a eles. Quero que meus meninos e todos os meninos estejam prontos, e eles precisam ter raízes profundas.
Esses livros têm uma aparência um pouco diferente dos outros livros da série Mentiras. Os outros têm maçãs na capa, mas você realmente caprichou neste. Conte-nos o que há nesse livro e por que ele é tão diferente dos outros.
Bom, é uma mudança. O livro para meninos é um livro de ficção. Os outros livros são todos não ficção. Eles seguem um pai e seus dois filhos enquanto vão em uma grande aventura. Eles entram em uma mina e encontram um tesouro. Eles fazem uma viagem com gado. Eles fazem escalada e muitas coisas entre esses eventos. Mas, muito parecido com o que o Jason tem falado, eles falam sobre a verdade ao longo do caminho. Esse é o livro para meninos.
E eu preciso dizer, eu amo que você tenha escolhido isso, porque esse é o tipo de livro que a pesquisa diz que o menino vai ler. Vamos falar a linguagem que eles entendem para plantar a verdade neles.
Exatamente. Vou fazer uma afirmação geral aqui, claro. Esses são os livros que nossos meninos amam. Nossos meninos são leitores ávidos e eles vão se atrair por ficção. Não queremos criar ou comprar ou colocar na estante livros que nossos meninos olhem e pensem que são legais. Queremos livros que nossos meninos vão ler e marcar, dobrando o canto das folhas.
Eles leem sozinhos?
Leem sozinhos. Há muitas coisas legais no livro. Eles viram um livro de todo tipo de direção. Eles realmente dobram o canto da folha quando viram a página e sempre que revela uma verdade. Há coisas que eles desenham, há questionários, há todo tipo de coisa. Eu espero que seus meninos achem esse livro super envolvente. Espero que você ouça: "Mãe, fiquei até meia-noite lendo esse livro porque não consegui parar." Imagine meninos em todo lugar com suas lanternas.
Filho, é bom que você esteja lendo um livro sobre a verdade, mas eu quero que você pare de ler em um horário determinado à noite.
Sim, eu imagino meninos no verão, deitado nas redes, lendo o livro. Eu espero que eles realmente se envolvam. No livro também há um guia para os pais. Ele é o seu guia para ajudá-lo a ter uma conversa com seu filho, uma conversa contínua. Assim você vai saber o que o seu filho está lendo. Vamos te dar algumas dicas de como falar sobre as mentiras e te incentivar sobre por que isso é importante. E o que você pode estar vendo no seu filho caso alguma mentira tenha se enraizado na vida dele. O guia para os pais é uma leitura rápida, porque geralmente os pais não têm muito tempo para leituras longas. Eu sei que eu não tenho.
E esse pai aqui também não.
Sim, seu filho lê o livro para meninos. Você lê o guia para os pais. Isso vai equipá-la para, eu espero, ter algumas conversas realmente significativas, que desmascarem mentiras, fundamentem na verdade e honrem a Jesus.
Uau, eu amei! Jason, será que você poderia orar pelos nossos meninos?
Claro. Senhor, nos chegamos ao Senhor e agradecemos pela oportunidade de compartilhar sobre as mentiras que os meninos acreditam. E Senhor, intercedemos pelos nossos meninos que estão em uma sociedade e uma cultura que está comunicando mentira para eles. Senhor, eu oro para que o Senhor grave a verdade no coração deles, Que o Senhor dê a eles amigos e adultos piedosos que vão comunicar a sua verdade a eles. E oramos para que o Senhor use este livro para impactar muitos jovens para o seu reino e para a sua glória, para que eles possam viver isso de uma forma que traga honra ao Senhor. Em nome de Jesus.
Amém.
Bom, eu sei que muitas ouvintes estão se perguntando, como posso adquirir esse livro que Erin, Jason e Dana mencionaram? É muito fácil. Ele já está disponível no nosso site www.avivanossoscorações.com. Visite ainda hoje. Dana, muito obrigada por essa entrevista com Jason e Erin. Eu sei que foi encorajadora para nossas ouvintes. Você normalmente ministra para meninas na pré-adolescência e mulheres jovens, mas, como mãe de um menino, você teve muito a contribuir para essa conversa.
Este assunto é tão importante. Nossos jovens realmente precisam das nossas orações, nosso amor e nosso investimento. Eu amo como a Erin apresenta essa visão para a próxima geração de meninos. Quando ela olha para seus meninos e seus amigos, ela vê futuros líderes. Veja o que ela falou em uma palestra sobre os meninos de hoje e o futuro da igreja.
Seu filho foi feito para declarar quem Deus é. E precisamos de uma visão melhor para o florescimento deles do que apenas que eles sejam fisicamente saudáveis, que tenham um bom emprego, que casem com uma boa menina. Eu quero todas essas coisas para os meus meninos também, mas as escrituras dizem que os justos florescem no curso do nosso Deus, porque eles têm uma história para contar, para declarar quem Deus é. Eu simplesmente amo essa imagem da vida cristã, mesmo que seja cara. Falamos sobre isso, mas somente em Cristo é possível viver uma vida, morrer, florescer e ser frutífero. O que mais você poderia querer para os seus meninos? O plantio da semente começa hoje, e no dia seguinte, e no dia seguinte a isso. A paternidade tem muito de regar e nada acontecer. Porém, Deus prometeu que o que você semear, você colherá. E o que os seus filhos semearem, eles também colherão. É o princípio de como Deus trabalha em nossas vidas. Enquanto você ouve isso, e o Espírito Santo faz o trabalho difícil, se você sentiu convicção, não sou eu, é o Espírito Santo, e você percebe, eu plantei algumas sementes ruins no coração dos meus meninos. Talvez você perceba que construiu sua vida familiar em algo, e pode ser qualquer coisa, menos no único que as escrituras descrevem como fiel e verdadeiro. Eu acho que, às vezes, o inimigo nos mantém tão ocupadas com boas coisas que perdemos a única coisa na qual deveríamos investir nossas vidas. Talvez a sua própria vida espiritual pareça um galho seco. Você não está vendo muito fruto em nenhuma área. Ou talvez seja a vida do seu filho, e talvez ele já não seja mais um menino. Eu sei que sempre que ensino, há mulheres ouvindo com filhos pródigos, e seus corações estão doendo pelas decisões que seus filhos tomaram. Elas olham pela janela e parece que tudo está morto. Toda a esperança de que ele viva para Jesus parece morta, não há fruto algum. A última mensagem que quero deixar para vocês nessa série é que ainda há tempo. Há tempo para plantar novas sementes. Há tempo para regá-las com a palavra. Há tempo para confiar no Senhor para usar a sua vida, para usar a vida do seu filho para produzir algo belo. Há duas orações que foram feitas pelos meus filhos, que se tornaram parte da nossa família. Uma foi feita por um amigo chamado Wes. Ele orou uma vez para que Deus tornasse nossos filhos perigosos para o inimigo. Quando ele orou isso, pensei, essa é uma oração assustadora. Porque sem dúvida o inimigo é um inimigo poderoso. Embora já tenhamos falado sobre isso, ele odeia nossos filhos. Ele odeia nossa família. E por isso, a parte humana de mim só quer colocar os meus bebês debaixo da asa e mantê-los fora do radar do inimigo. Mas quando Wes orou isso, eu soube que era verdade. Eu sabia que o que eles realmente precisavam era ser uma força contrária a ele. Eles precisam estar no radar dele. E precisam ser perigosos, empurrando as forças das trevas para longe. E começamos a orar, desde que eram pequenos, para que nossos meninos fossem perigosos para o inimigo. E depois tem a minha amiga Chip. Chip acabou de completar 80 anos. Falo sobre ela sempre que possível. Ela ama muito os meus filhos. E quando ora por eles, o que acontece com frequência, ela ora. Faça os meninos de Erin serem carvalhos de justiça plantados junto às correntes de água vivas. É a mesma imagem que o salmista descreveu. Eu não quero que meus filhos sejam apenas pequenos brotos. É verdade que eles têm nova vida em Cristo. É verdade que eles vão para o céu. Mas se não são frutíferos e permanecem fracos, significa que estamos escolhendo o caminho da segurança. Eu quero que meus filhos sejam carvalhos de justiça. E enquanto penso sobre a era da história em que meus filhos se tornarão homens, sinto um certo medo. O povo de Deus já não é mais o time da casa. Isso não deveria nos surpreender. As escrituras previram que isso aconteceria. E, embora nunca tenha existido uma era dourada de moralidade desde a mordida da fruta proibida, certamente houve períodos em que seria mais fácil ser seguidor de Jesus, e eles não vão crescer nesse período. Mas sabe o que o mundo vai precisar? Carvalhos de justiça, plantados junto às correntes de águas vivas. Meninos que se tornaram homens com raízes tão profundas na verdade que não importa o que o inimigo lance contra eles. Eles vão se manter firmes para Deus. Eu pensei muitas vezes sobre quantas vidas pequenas estão conectadas a você que ouve isso. Pensei muitas vezes sobre como elas serão daqui a 15 ou 20 anos e como precisamos que elas sejam. Minha esperança final é que Jesus volte hoje e que meus filhos e eu sejamos arrebatados para a glória com Ele. Mas se Ele não voltar, se Ele demorar, nossos filhos terão que ser fortes. E então eu quero comissioná-los, os milhares, talvez milhões de meninos que estão conectados a nós, que não são o futuro da igreja. Eles são a igreja de hoje, e precisamos que eles se mantenham firmes na verdade. Eu quero orar por eles, a partir de Isaías 61, 1 a 4, que são os carvalhos de justiça pelos quais a Tipe tem orado. Eu as comissiono e comissiono eles para se manterem firmes para Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre nossos meninos, porque o Senhor os ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele os enviou e enviará nossos meninos para curar os corações quebrantados. Ele os enviará para proclamar libertação aos cativos. Ele os enviará para pôr em liberdade os algemados. Ele os enviará para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Ele enviará nossos meninos para consolar todos os que choram, para aqueles que choram em Sião. Ele lhes dará uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto. Ele lhes dará um manto de louvor em vez de um espírito angustiado, para que sejam chamados carvalhos de justiça, o plantio do Senhor, para que Ele seja glorificado. Senhor, que nossos meninos reconstruam as antigas ruínas, que eles se levantem sobre os lugares anteriormente destruídos, que eles renovem as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. E, Senhor, oro por nossos meninos, pelos Teus meninos. Torne-os perigosos para o inimigo. E é em Teu nome que oro. Amém.
Ouvimos Erin Davis, coautora do novo livro Mentira em que os Meninos Acreditam. E encerramos assim a série Mentira em que os Meninos Acreditam. Nossa oração é que o Senhor te capacite a abençoar a vida dos meninos ao seu redor. Amada, você já ouviu falar sobre a Conferência True Woman de 2025? De 2 a 4 de outubro, mulheres do mundo todo vão se reunir presencialmente em Indianápolis, Estados Unidos, ou online, para celebrar juntas o tema deste ano. A palavra contemple suas maravilhas. E temos uma bênção especial para anunciar. Haverá tradução simultânea em português para ambos os formatos. Assim, você poderá acompanhar cada mensagem em português, aproveitando sem interrupções esse tempo especial de aprendizado da Palavra de Deus. Acesse o link que está na transcrição do episódio de hoje, disponível no nosso site avivanossoscorações.com, para ficar por dentro de todos os detalhes. Você pode fazer o seu cadastro para participação online hoje mesmo. É gratuito. Convide suas amigas, compartilhe com sua igreja e venha contemplar conosco as maravilhas da palavra. E amanhã, em sexta-feira, falaremos sobre como construir um lar que honra a Deus. Robert Wogemuth, marido da Nancy, vai falar sobre maneiras de fortalecer os laços familiares e edificar um lar que glorifique a Deus. Aprenda sobre o valor de orar juntos, resolver conflitos com humildade e fazer com que cada membro da família se sinta especial. Aguardamos você amanhã aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wolgemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.